Olá.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso L&D Talks. Olá, Catarina. Olá, convidada. E bem.
Alô,
Olá a
alô. Olá.
todos. Ah, ela fez uma voz assim diferente, diferente. Bem, como é habitual, vamos começar com o nosso preferias. Antes de revelar exatamente qual é o tema do nosso episódio de hoje. Então, Catarina e convidada, cá vai. Preferias trabalhar numa empresa onde os colaboradores têm total autonomia para desenvolver os seus próprios projetos, mas têm recursos limitados, ou numa empresa onde os recursos são abundantes, mas os processos e o controle é bastante rígido.
Oi, vou eu? Porque isso
Pode
já
ir já, porque...
denuncia bastante o
Sim.
tema do episódio. Eu, mas posso ir eu, que sou leiga na matéria, e portanto, assim de repente eu diria que é melhor mais espaço para criar e poucos recursos. Mas não sei se isso depois na prática funciona. O que diz a nossa convidada, especialíssima?
Ui, ui, eu diria que sim, portanto, total autonomia. Sabemos que se calhar é um sonho, é aquela visão idílica até utópica, mas sim, porque se derem o espaço, os recursos tu arranjas uma forma de os encontrar, ou dentro ou fora, e portanto, eu diria que aí depende mais de ti, é uma coisa que tu poderás gerir, e portanto, com a devida autonomia, que muitas das vezes é isso que as pessoas não têm, os recursos acabam por vir, não é? Quem quer arranja uma maneira e arranja os
É
recursos.
despertar neles o desejo de mar alto e eles arranjaram
Isso,
forma de lá chegar.
no meio das tempestades
É,
organizacionais.
a malta manda desenrascar e ainda por cima nós portugueses que temos tanto esta fama de fazer muito com pouco, não é? Era fácil este preferias de hoje.
Muito fácil.
Confesso, era muito Se
fácil, era
bem que
muito
eu
fácil.
acho que não há que romantizar demasiada coisa, no sentido em que também estás numa empresa que não tem recursos, pode tornar bastante difícil a concretização de uma ideia que até pode ser boa.
Claro.
Portanto, idealmente juntávamos aqui o melhor dos dois
Claro,
mundos,
não há
mas não
extremos, não
podendo.
é? Sim. Mas como
Claro.
não há mundos ideais, há os mundos possíveis.
Certo, certo.
É isso
Muito
mesmo.
bem.
Bem, acho que já revelamos um bocadinho de que é que vamos falar hoje, assim, discretamente, mas enfim, temos aqui uma convidada especial, a nossa querida.
Especializada no tema, especial e especializada, um
Calma,
combo.
Catarina. E, portanto, rufar tambores
Tararã. É
e
grande!
aplica.
Ah, espera, que eu ia fazer todo um contexto.
Ai, desculpa. Então,
A
ignora e faz outra
grande!
vez.
A inspiradora! A investigadora! Dedicada ao tema e às comunidades e a outras coisas mais, Rita Pelica.
Epá, bem, foi a maior ovação dos últimos tempos.
Bem-vinda,
Isto
Rita.
dito desta forma, bem, Vanessa e Catarina, obrigada.
De nada.
Isto é
Já vais
maravilhoso.
melhor para o resto do teu dia, não é? Já
Está a
valeu a
ganho o
pena.
episódio, claro,
Não podíamos nem
depois
fazer
disto.
mais nada, eu por mim já ficava por aqui com este shot intenso de motivação. Bem, muito obrigada agora, um bocadinho mais a sério. Muito obrigada pelo amável convite, para estar aqui, para falar de um tema que me é tão, tão querido e tão caro e tão. Enfim, já vamos falar sobre isso. E é de facto um privilégio estar aqui neste contexto de L&D a falar sobre intraempreendedorismo e, portanto, vermos como é que este conceito se pode materializar e pode realmente ajudar os profissionais da L&D, neste caso. Eu diria que todas as pessoas em geral, se calhar em particular aqui quem nos ouve, a nossa audiência, portanto, espero que possam dar estes minutos como proveitosos. Ah, darão com certeza. E o privilégio é nosso. Queres falar um bocadinho sobre ti? Quem és tu, Rita Plica, para quem ainda não se cruzou contigo? Estes
Bem,
poucos?
Estes, sim, poucos, nestes meio, poucos são
Uma ou
salvos,
outra
quantos
pessoa.
bilhões, sim, uma outra pessoa. Dizer-vos então que sou Rita Plica, nascida e criada em Lisboa, portanto, a verdadeira alfacinha,
Bem.
e já há mais
Dizes
de 40
ténis e
anos,
não
há mais de
sapatilha.
40 anos, não vamos dizer quantos, acho que são os mesmos mais ou menos que a Vanessa, pelo menos, estou um bocadinho menos.
Pelo menos.
E portanto, isto dá-me aqui uma grande vantagem de eu trabalhar há mais de 20 anos, de fazer muitas coisas, ter uma família adorável, dois filhos, rapazes, dois cães, dois gatos, enfim, já aqui com uma série de bagagem associada. E portanto, acima de tudo, se calhar agora um bocadinho mais do ponto de vista profissional, com uma carreira longa na área da gestão, nos últimos anos mais. Nos recursos humanos e de facto com esta, sei lá, esta característica que outros terão também aqui neste grupo, que é o facto de ser muito curiosa, o facto de gostar de aprender, o facto de gostar de estudar, por estranho que isso às vezes pareça aos meus filhos, não é? Quando eu lhes digo que a mãe está a estudar e que está a tirar um doutoramento e que eles realmente não percebem a necessidade, nem percebem o porquê, não é? Enfim, tomara eles acabarem os seus estudos rapidamente. E começarem a trabalhar, e portanto, esta sede de procurar saber mais, de encontrar novas coisas, coisas novas, é de facto uma característica minha que gosto depois de cruzar com coisas pessoais como o viajar, o estar atento às coisas, enfim, ter o mundo. Acho que a minha grande preocupação é, pelo menos já, enquanto vivo, que possa viver com letra V maiúsculo e com intensidade, e principalmente foi uma das razões que há 7 anos me fez sair do mundo organizacional das empresas. Portanto, depois de estar cerca de 20 anos no mundo corporativo, achei por bem, lá está, procurar a tal autonomia, o espaço, o querer fazer coisas, a minha vontade, com quem queria, enfim, um bocadinho esta visão que. Se calhar para alguns pode parecer realmente romântica, como chamavas há pouco, Catarina, mas que na verdade tem sido uma excelente fonte de concretização de projetos, de conhecer pessoas incríveis, realidades incríveis. Eu dizer-vos que se calhar nos últimos 7 anos viajei mais do que nos 40 anos anteriores.
Em
E portanto,
trabalho?
em trabalho.
Ouça, passa
E
aí
também.
a receita de como é que isso se faz.
Também porque reparo sempre, é curioso, sempre trabalhei em empresas portuguesas. Toda a minha carreira assentou em empresas portuguesas, o que por si, lá está, imaginando que eu comecei a trabalhar ali no, nos anos 90, não é? Finais 90, 2000, tinhas tu acabado de nascer, Catarina,
Quase.
e portanto o mundo era um lugar diferente na altura. Começaram a
Muito
aparecer as low cost e por aí afora, e
certo,
portanto lembro-me da excitação que foi. Com 20 e poucos anos, a minha primeira viagem a Londres, a minha cidade de coração, à qual já voltei várias vezes, inclusivamente a trabalho, mas também muito a lazer, à qual vou voltar em setembro, é aquele sítio onde voltamos sempre e seremos sempre felizes. E, portanto, muito esta preocupação de ter mundo, de ver, observar, criar, co-criar, muito através das pessoas, porque são as pessoas também que dão significado à nossa vida, e, portanto, essa preocupação, essa vontade de querer fazer, e de querer saber, acima de tudo. E é realmente isso que me leva, ou que me faz chegar aqui ao dia de hoje, a somar alguns cursos, várias coisas, mas aqui quase com um concretizar até de um sonho que tem as suas dificuldades, sim, mas neste momento a tirar um doutoramento em políticas de desenvolvimento de recursos humanos. Com essa expectativa realmente não só de saber mais, mas de poder também acrescentar, quase naquele sentido de poder também contribuir, de poder devolver de alguma forma também uma parte do conhecimento e, portanto, trazer algo para o mundo, para as pessoas, principalmente nas organizações e realmente aqui nesta área mais dos recursos humanos, enfim, para onde o meu movimento, recursos humanos, gestão, marketing, comunicação, não gosto de me identificar como uma coisa só, gosto muito desta ideia mais de este mix, esta fusão aqui de diferentes perspectivas que, de facto, umas com mais sucesso, outras com nem tanto sucesso, mas que acabaram por me trazer aqui ao dia de hoje e continuar a ser uma estudiosa da vida e das coisas, e portanto,
Eu
sim,
acho
tenho
que
estado até aqui curiosa.
essa tua curiosidade se reflete muito depois naquilo que tu fazes. Eu quando penso em ti, penso sempre em alguém que tem sempre coisas interessantes para ensinar. Não sei se já te disse isto, mas há coisas que eu aprendi contigo, que foste assim a primeira pessoa que me deu a referência de coisas que ainda hoje são importantes para mim. Foste a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre liberating structures, por exemplo. Foi num workshop que tu facilitaste gratuitamente aqui em Lisboa,
E onde nos
que eu percebi o que
conhecemos,
era, sim.
verdade, verdade.
O Lego, a mesma coisa. Foste. Existirão outros profissionais que o usam,
Sim,
mas há muitos anos atrás, não sei há quanto tempo começaste tu a brincar com os Legos
há
em
sete,
empresas.
há sete.
Para mim eras muito a referência dessa metodologia. E muito, eu sempre te associei muito a alguém que sabia como fazer e manter um bom networking, numa altura em que eu não sabia como fazer isso, nem sabia que isso era importante. E já te via, não é, a juntar muitas peças e muitas pessoas e a estar muito presente em muitos contextos diferentes, e isso era muito inspirador para mim. E eu acho que provavelmente isto, a par com muitas outras coisas que tu fazes, se calhar vem daí, dessa curiosidade. E se calhar é o que
Ou
leva
seja,
o empreendedorismo, não sei.
era isso mesmo que eu ia dizer. Eu, para mim, tudo aquilo que tu acabas de descrever é exatamente aquilo que faz de uma pessoa empreendedora, né? Aquela
Sim.
que busca sempre alguma coisa diferente,
Novas
a
soluções.
novidade, a
Né?
diferença, a melhoria. Eu diria que sim, sabes que eu, sem, às vezes, parece que sou um bocadinho bafejada pela sorte. Não sei, não vos consigo explicar isto muito bem. Mas no meio das minhas procuras, de facto, encontro coisas super
Oi.
interessantes. Mas quem procura encontra, ou seja, tu para conseguires procurar, para conseguires encontrar, tens que estar sempre com vontade de procurar e de observar.
Sem dúvida, eu acho que essa pré-disposição é fundamental no meio disto tudo, mas para chegar onde? Coisas como o intraempreendedorismo, que é o nosso foco de hoje, eu não estava à procura de, ah, então eu quero saber mais sobre isto. De certa forma, quase que posso dizer que o intraempreendedorismo encontrou-me já numa fase adiantada, eu diria há alguns anos. Eu mesmo quando saí da última organização onde estava, e quando decidi criar a minha própria empresa e, portanto, trabalhar na área de desenvolvimento de competências, formação profissional, facilitação de grupos. Eu posso dizer-vos que eu há 7 anos não sabia o que é que era isto do intraempreendedorismo, pelo menos enquanto conceito. O que é facto é que hoje fazendo essa análise e olhando para trás, eu consigo perceber que se calhar eu sempre fui aquela pessoa intraempreendedora, aquela chata na organização, aquela um bocadinho rebelde, vamos dizer assim. Porque as pessoas faziam as coisas assim, eu perguntava, mas porque é que é assim? Não podemos fazer antes aqui de outra forma? Eu posso sugerir aqui isto? E às tantas eu, opa, está quieta, está calada, deixa estar, mas lá estás tu com as tuas ideias, mas porquê? E quando vi os meus alguns colegas tão sossegadinhos a fazerem o seu trabalho, mas confesso que isso às tantas já me incomodava um pouco, não é? Porque se consegues vislumbrar que pelo menos podes tentar fazer de forma diferente, ou mais rápida, ou mais barata, ou o que seja, podes realmente estar ali a acrescentar algo. Agora, se estás só a ter mais um recurso, mais uma pessoa que entra ali no payroll, mais um neste sentido, sem acrescentar nada, que a minha preocupação é, já que estou, deixa-me acrescentar valor. E, portanto, sem saber que o era, já o era. E foi, de facto, depois de sair da organização onde estava, que no meio, sei lá, de algumas leituras, de algumas pesquisas, às tantas, psh, apareceu o intraempreendedorismo. Quando vejo, o intraempreendedor é aquele que empreende na organização de outros. Portanto, é um empreendedor por conta de outrem. É uma expressão francamente má,
Mesmo.
mas que eu acho que serve aqui perfeitamente o propósito e para aqueles que se calhar ainda não esbarraram neste conceito. De uma forma, se calhar, mais poética, dizer que o intraempreendedor é um sonhador que faz na sua organização. Portanto, tendo espaço, tendo autonomia, sentindo também que tem a capacidade, com características como, ou competências como a criatividade, o problem solving, por aí afora. Portanto, com um enquadramento ou uma cultura organizacional que promove isto, ou que pelo menos não dificulta, esta pessoa, entre empreendedor, pode de facto fazer acontecer. Quer seja no seu departamento, na sua área de negócio, ou se quisermos estender um pouco mais, pela organização. E, portanto, é um bocadinho este o enquadramento. Agora, encontrei, achei que de facto era uma coisa assim formidável, comecei a pesquisar, encontrei até duas ou três TED Talks sobre o assunto, onde as pessoas até dizem, inclusivamente, e até meio a brincar, que muitas das vezes quem não sabe, quando sou a falar em intraempreendedorismo, parece que há um erro até na grafia, no empreendedorismo para o intra quê? E portanto não cabe. Ainda hoje, é curioso, ainda hoje. Eu não vos vou dizer já, quando é que este conceito foi cunhado, depois vocês perguntam daqui a pouco, mas está cá há vários anos que isto já existe, e o que é facto é que isto continua a não ser um tema na agenda das organizações. E podemos dizer que é um tema interessantíssimo do ponto de vista de uma agenda de recursos humanos, sem dúvida, mas eu ainda vou mais longe, do ponto de vista de toda a organização, porque já imaginaram, mais do que terem só uma ou duas ou três cabeças pensantes a pensar no desenvolvimento da organização, no desenvolvimento das pessoas, se as próprias pessoas puderem ter um papel ativo, e um papel onde de facto possam também elas trazer significado e acrescentar valor a tudo isto, e portanto que esta responsabilidade acaba por ser uma responsabilidade de todos, colaborativa até. E não apenas de um diretor de RH ou de um responsável de inovação, o que quer que seja. Portanto, eu gosto muito desta visão mais, sabe, democratizada, sabendo de antemão que naturalmente nem todas as pessoas estarão para aí viradas, nem todas as pessoas têm a mesma vontade, nem todas as pessoas terão as mesmas competências. Mas repara, se eu trabalho numa organização, qual é a grande vantagem de eu trabalhar numa organização e numa equipa que verdadeiramente se comporte como uma equipa, é que cada um de nós pode acrescentar algo à medida da nossa própria realidade e existência e tudo mais. E, portanto, é deste somatório de individualidades e de contribuições que pode nascer algo maior. Porque senão ainda mais vale tu a trabalhar sozinha aí.
Tu não achas que esta falta de se falar neste conceito e de se entender o que é este conceito e de se promover isto em Portugal tem a ver com a nossa cultura empresarial, ainda muito fechada, muito hierarquizada? Não estou a falar das multinacionais
Sim,
que
sim,
cada
sim,
vez
sim,
temos
sim.
mais, e que eu acho que traz muita abertura, às pessoas e às próprias organizações e obriga as outras, a serem puxadas e a abrirem-se mais e a
Sem
terem outro tipo de
dúvida,
iniciativas.
sem
Mas,
dúvida.
tu
Mas eu
continuas
acho.
a passar por muitas empresas, não é? E a ver isso e a percepção que eu tenho é que ainda há um determinado tecido que não lhe interessa assim tanto. Que, ou pelo menos ainda não perceberam essa vantagem. Eu acho que, deixa-me só complementar, Vanessa. Eu acho que as multinacionais, certamente sim, puxam talvez todas as outras empresas na mesma direção, numa direção mais positiva, mas ainda assim, mesmo dentro de uma multinacional, tu estavas a falar e eu estava a pensar, ok, mas isto tem que ser um trabalho também feito, provavelmente, com os líderes. E não significa que
Claro,
aconteça sempre, não é? Porque é
sem
muito
dúvida.
desafiar o
O
status
status quo.
quo.
Sim, sim,
Sim.
sim. Repara, se eu fizer uma análise até pelos meus próprios clientes, claramente há um painel de multinacionais onde de facto o tema já
É
é
mais
tema.
fácil, pois.
As coisas já estão num outro patamar. Também porque, pela nossa cultura, ainda que eu também vá sentir alguma viragem já em algumas organizações, mas enfim, a cultura leva o tempo que leva a mudar, e a cultura são as pessoas, e aquilo que se faz, aquilo que se diz, aquilo que se respira, é tudo. Quando temos empresas portuguesas, que são ainda geridas pelo seu fundador, que é o patrão e que quer, pode e manda, e aqui fazemos como eu quero porque eu é que sei, Obviamente, este tipo de discurso paternalista não nos leva a nenhum lado, ou não nos leva a este lado.
E onde
Mas
vão parar os intraempreendedores nessas empresas? Vão parar
provavelmente
à
acontece-lhes
porta
como a mim, vão
da
criar o seu
rua.
próprio negócio.
Exato. Exato. Ou seja, pessoas que poderiam estar a trazer valor à empresa se fossem ouvidas, acabam por muitas vezes sair e criar esse valor para si mesmas ou para outras organizações onde sintam maior abertura,
Lá
não é?
está, e às vezes o que acontece, para mim, se calhar, a grande abertura de espírito foi trabalhando toda a vida em organizações e estando naquele meio mais fechado, digamos assim, quando comecei a relacionar-me com pessoas diferentes de mim, em que elas tinham já as suas próprias organizações, frequentavam eventos, iam aqui, iam ali. Quer dizer, foi desta abertura também de espírito, foi desta sensibilidade, abertura ao mundo e perceber que nem tudo se passava só no escritório e que há todo um mundo super interessante fora do escritório que eu queria conhecer. Para mim, esse foi realmente aquele efeito eureka, quase. E portanto, quando te dás com realidades, com uma série de coisas que estão a acontecer e que tu pensas, e se eu agora trouxesse isto aqui para a nossa vida, para o nosso departamento e tudo mais? Espetacular. Nem sempre assim acontece. Aliás, um dos meus argumentos, ou uma das hipóteses que eu estou a testar na minha tese de doutoramento, é precisamente perceber se há uma relação entre o intraempreendedorismo e a intenção de saída dos colaboradores. Podendo vocês, desde já,
Deve ter aqui um
adivinhar
moderador.
que há uma relação inversa. Se eu estou bem, eu não quero sair. Não é? Se eu estou bem, eu vou me deixar estar. Agora, se não me
Claro.
deixam, se não me dão espaço, se eu não posso realmente estar a fazer o trabalho um bocadinho à minha maneira, não é? Lá porque eu tenho uma definição de funções, não quer dizer que eu depois não possa adaptar e ajustar a quem eu sou, com as minhas competências, enfim, para fazer um melhor trabalho, naturalmente, no meu próprio interesse e no interesse da organização. Porque, repara, quando falamos em intraempreendedorismo, e como vocês diziam, e bem, há benefícios para o próprio. Porque, repare, o meu próprio desenvolvimento pessoal, profissional, o reconhecimento que eu posso ter até pela própria organização, algum reconhecimento, não só monetário, como até não monetário, mas depois, reparem, concomitantemente ou em consequência, os benefícios para a própria organização. Porque se eu, do ponto de vista individual, aumento a minha produtividade e consigo realmente até estar bem, hoje fala-se tanto na questão do bem-estar e por aí afora. Se eu estou bem, se eu produzo mais, estou motivado, qual é que vai ser o resultado para a organização? Vai ser com certeza benéfico. Pelo inverso, se eu estou num ambiente que não, de facto, não facilita tudo isto, e diziam, vocês diziam há pouco, e bem, muitos processos pesados, muito pouca agilidade, muito não sei o quê, e portanto as pessoas às tantas.
Liderança.
Uma liderança que é uma liderança mais medrosa do que encorajadora.
Sim.
Eu acho tantas. Então, não, se calhar não dou para isto, já não dou para este peditório, até me deixo ficar, o que é péssimo, não é? O presentismo nas organizações, mas deixo-me ficar, tudo bem, aqui estou eu a ganhar o meu salário, não acrescento grande coisa, mas olha, estou cá e tenho o meu salário. E, portanto, logicamente, além de temas que podem naturalmente gerar a própria desmotivação do colaborador, em alguns casos até quando vemos, de facto, já casos, enfim, mais extremados, com stress exagerado, digamos assim, ou até exaustão e os burnouts, que tanto se fala, portanto, quando a própria saúde mental acaba por estar afetada, naturalmente as organizações também vão sofrer com isto, quanto mais não seja pelas questões de, lá está, falávamos no presentismo, absentismos, os turnovers e por aí afora. E, portanto, realmente parece-me que há aqui uma relação direta entre o intraempreendedorismo e a questão aqui do desempenho e da performance, não só individual, como também organizacional. E há, de facto, vários estudos que apontam nesse sentido. E, portanto, eu diria que aqui a grande questão é trazer o tema para a agenda. E uma das minhas motivações, preocupações, é, de facto, trazer o tema para a agenda. Se calhar ainda não à escala do que acontece com o empreendedorismo, em que temos os Web Summits da vida, temos o ecossistema, temos as startups, temos toda aquela cultura magnífica e que eu adoro, e também junto a essa cultura, porque neste momento sou empreendedora, não sou intra, já não estou na organização, mas quer dizer, também intraempreendo na minha própria organização.
Certo.
Se eu não fizer, também nada acontece. E portanto. Oxalá que possa surgir um dia, não muito distante, em que realmente o intraempreendedorismo possa ser um conceito já tão conhecido como o empreendedorismo e que exista todo um conjunto de iniciativas que possam promover realmente esta realidade. É de facto
Como é que
essa a
tu
minha.
vês neste momento o panorama em Portugal? Como é que tu achas que estão as coisas em termos de intraempreendedorismo? Sim, se tens bons exemplos.
Tenho com certeza bons exemplos, não serão ainda muitos, 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 mas se calhar já há aqui uma mão cheia de bons exemplos e de iniciativas. Se calhar, como dizemos há pouco, não tanto a partirem de empresas portuguesas, mas mais aqui até num contexto multinacional. Ou às vezes até temos realmente pequenas iniciativas que se podem enquadrar neste registro, mas que, até por desconhecimento dos próprios e das pessoas, não lhes chamam
Não lhes dão este nome.
intraempreendedorismo. O que vejo, e se calhar vocês também observam, há de facto hoje em dia um foco muito grande, por exemplo, no tema da inovação. Ai, programa de inovação. Acho ótimo, claro que a inovação acaba por ser aqui um resultado, se tivermos em linha de conta a relação entre intraempreendedorismo e inovação. A inovação pode ser entendida como um resultado, quase um produto final de uma ação intraempreendedora. E, portanto, quando vemos até o desenvolvimento de programas de inovação e por aí afora, até o próprio design thinking é espetacular e acaba por estar relacionado, e portanto as pessoas estão realmente a ficar mais despertas para o tema, para o questionar. A questão que falávamos há pouco da curiosidade, ligada também ao tema da criatividade, e hoje tudo é criatividade, não é? Portanto, a criatividade, agora temos todos de ser criativos, como se não tivéssemos antes de o ser. Mas pronto, mais vale tarde do que nunca. E portanto, quando assistimos hoje em dia realmente também a formações, a iniciativas, estou a pensar no Dia Mundial da Criatividade, que é uma coisa espetacular, e assinalarmos e termos esta preocupação de também, nas organizações e fora delas, promover-se isto, é de facto muito, muito interessante. E, portanto, podemos, de facto, ver aqui nas nossas áreas programas de formação, iniciativas, workshops, até fora das organizações, algumas vejo também já algumas há competições, programas, até bootcamps para estimularem a criatividade até dos miúdos e nas próprias organizações. Eu própria, na universidade, trabalho o tema do intraempreendedorismo e, portanto, eu vejo realmente coisas a acontecer. Há empresas que já pedem especificamente, isto é como vem a carta e já pedem: olha, é intraempreendedorismo, se faz favor. E vão e já puxam, até porque até têm, em alguns casos, o intraempreendedorismo como um dos seus valores organizacionais. É ligado, lá está mais uma vez, mas muito ligado ainda ao tema da inovação. E, portanto, era realmente interessante que o intraempreendedorismo pudesse ganhar aqui o seu próprio espaço. Porque o conceito existe desde os anos 80. Quer dizer, é um conceito recente. É, quando comparado com outros, com o próprio empreendedorismo. Mas, quer dizer, desde os anos 80, claro, Estados Unidos, América do Norte, até atravessar o Atlântico, a coisa demora sempre o seu tempo, já sabemos. Isto não são os Estados Unidos da América. Mas podemos realmente estar atentos a ter e beber inspiração, enfim, adaptar, ajustar para a nossa própria realidade. E hoje em dia também já me vou percebendo, as próprias escolas, a nível de formação executiva, também já vão começando a dar alguns passos neste sentido e a trabalhar os temas. Porque reparem, aquela coisa, se calhar, mais. Aquela ideia mais comum sobre o intraempreendedorismo, sem lhe chamar isto. É quase aquela caixinha de ideias e de sugestões que muitas das vezes estava nas organizações, numa caixinha onde as pessoas podiam pôr um papel com a sua ideia. Aqui agora existem plataformas, não é? Existe todo um conjunto de coisas, mas todo este processo, a geração de ideias, tudo o que seja um processo de ideação, quer dizer que estamos a pensar em alguma coisa, estamos a identificar uma situação, um problema, uma coisa desafiante, antes que se torne um problema, melhor ainda. Temos alguma situação desafiante que é preciso ser tida em consideração e que, se pusermos as pessoas, os colaboradores, a pensar nisto, com certeza que podemos chegar aqui a bom porto. E, portanto, até a questão da inovação aberta, abrir-se de facto este tema. E temos muito, acho que muitas vezes acho que há ao receio das próprias organizações, desta abertura ao exterior, não é? Sempre aquela coisa do o segredo é a alma do negócio. E enquanto continuarmos com o segredo é a alma do negócio, e claro que há coisas que são nossas, intransmissíveis e que ali estão e que vamos deixá-las, mas a dada altura, se nos permitirmos a abrir de alguma forma e a fazer trabalho até com outras entidades, que podem não ser exatamente da mesma área, mas que podem ter aqui desafios interessantes e que possamos ter think tank, possamos ter aqui algum cruzamento de ideias, de informação, partilha ou tal networking que falávamos. E dou-vos um caso espetacular, que é o caso da Charlie, não sei se já viram falar na Charlie, que é a primeira corporate startup que existe cá em Portugal e que está associada à Fujitsu. À Fujitsu Portugal,
Uma
isto
startup dentro de uma marca.
é o que chamamos uma corporate startup. Ou seja, dentro da própria organização há uma área, neste caso é até uma própria marca, uma outra entidade, que gera, que está a trabalhar nestes temas e como é que podemos então ser mais intraempreendedores, como é que podemos trazer inovação, como é que podemos repensar, redesenhar, reimaginar aqui tudo isto, por forma a que possamos, lá está, trazer mais valor, trazer às vezes, melhores resultados através das nossas pessoas.
E que práticas é que tu há bocado falavas dessa caixinha de sugestões que eu acho adorável e que realmente existia e que agora está
Agora é app, agora
transformada,
são apps e plataformas.
claro, de uma forma mais moderna, digital, mais de acordo com os tempos de hoje. Mas é de facto um princípio, não é? Que outras práticas é que tu achas que as empresas, que os departamentos de recursos humanos e não só, poderiam fomentar de modo a realmente potenciarem o intraempreendedorismo?
Olha, eu dir-vos-ia que numa primeira instância, mesmo sem fazermos mais nada, só o facto de se passar uma mensagem, de haver uma comunicação aberta e honesta sobre o que está a acontecer e de procurar envolver as pessoas nos temas, e dizer, olha, temos aqui esta situação, temos este problema, como é que o podemos resolver ou trabalhar? E, portanto, lançar iniciativas abertas deste ponto de vista. Para se falar sobre os desafios que a organização está a passar e, portanto, pedir a qualquer colaborador da organização para dar a sua contribuição,
E
a
na minha
marcarem-se.
empresa faz isto. Estás a
Talvez,
ver? Eu não
vejo-me
sabia
ver.
que era uma iniciativa
Agora já sabes.
empreendedora.
Já
Todos os
sabes.
meses há um tema e a
Por
liderança
exemplo.
convida toda a gente para se juntar numa meeting e há um espaço onde as pessoas colocam perguntas ou sugestões e toda a gente é convidada a pensar sobre o tema. Sei lá, este mês vamos expor a diversidade e inclusão. No
O
próximo
tema é este,
mês,
exato.
outra coisa
Claro.
qualquer.
Portanto, teres um programa onde tens iniciativas mensais ou iniciativas semanais, ou, por exemplo, imagina semanalmente haver um encontro entre a área ou entre várias áreas no qual as pessoas possam partilhar as suas boas práticas ou as suas más práticas. O que é que correu muito mal é importante que todos saibamos que correu pessimamente para não
Certo.
voltarmos a cair lá. Portanto, eu diria aqui práticas de comunicação. Até bidirecional neste sentido, colaborador, liderança, liderança, colaborador, portanto, porque repara, temos aqui três níveis, acima de tudo. Quando falamos em intraempreendedorismo, nesta sua, na verdadeira acessão da palavra, estamos a falar de um conceito que é bottom-up, de baixo para cima. Isto quer dizer que parte das pessoas. Em
Certo.
primeira instância, o intraempreendedorismo é um ato voluntário. Ou seja, eu não vou chegar até ao pé de ti, Catarina, Vanessa, de ti, dizer, agora, a partir de amanhã, as duas vão ser intraempreendedoras. Estamos combinadas? Isto não existe. Ou são ou não são. Agora, a organização pode realmente potenciar ou diminuir esta vontade dos próprios. E aqui entra realmente este segundo patamar, que é o da liderança. E que já está também muito estudado, e portanto, o papel da liderança no intraempreendedorismo, enquanto elemento realmente facilitador ou inibidor. Porque reparem, se temos realmente pessoas que nos dão este espaço e que nos permitem ter voz, muito esta ideia de ter voz, o falar, o dizer, mesmo que esta possa ser uma ideia contrária àquela que é a ideia dita normal.
Ou a ideia do líder?
Precisamente é aí que eu quero chegar. Portanto, o que chamou POS, o Perceived Organizational Support, o facto de tu perceberes, percepcionares que tens o apoio da tua organização, e no caso aqui até da liderança, imagina que, ok, fizeste uma coisa e aquilo até não correu assim tão bem quanto era de esperar. Epá, pronto, percebeste que não era por ali, vais realinhar-te e vais agora por outro caminho. Agora, se te permitem falhar, experimentar, muito esta cultura de experimentação, que muitas das vezes lá está, o que é que acontece? Como andamos todos tão a correr para os objetivos e temos pouco tempo para fazer o muito trabalho que temos, não há espaço para a experimentação, não há espaço para a criatividade. É assim, fizemos assim, é assim que está o processo montado, não fujam. E, portanto, é um bocadinho até estranho, não é? Como é que estamos a matar a criatividade das pessoas? Porque exigimos que sejam produtivas e que nem tenham tempo para parar para pensar, enquanto que depois também temos que lidar aqui com desafios de inovação e tudo mais, e novas formas de trabalhar. E, portanto, um primeiro nível, o indivíduo na sua vontade e de saber que tem determinadas competências e que pode colocá-las em prática na sua organização, ter a tal liderança aqui no segundo nível, que é realmente facilitadora de tudo isto e que acaba por ser um suporte para as pessoas, e depois daqui num nível ainda maior, digamos assim, a questão da cultura, que de facto acaba por deixar o espaço para que tudo isto possa acontecer. E temos realmente aqui estes três, os três níveis. Agora, repara, o que é que a pessoa controla no meio disto tudo? O que é que cada um de nós, indivíduo, controla? Controlas a cultura? Não controlas. Às tantas pessoas, ai que sorte que é eu trabalhar aqui nesta empresa, porque até temos reuniões mensais e deixam-nos fazer brainstormings. Deixam, repara logo este choque. Deixam-nos, permitem-nos. Somos uns sortudos. Depois a própria liderança, e aí se vê muitas das vezes porque é que certas áreas do negócio parece que são tão dinâmicas, tão
Sim.
proativas, tão ágeis, e outras na mesma empresa não o
Sim.
são. São as pessoas, são de facto aqui as lideranças. E depois lá está, aqui o próprio. Mas repara que muitas das vezes a questão começa exatamente por nós, e na nossa própria autoconfiança, no nosso autoconhecimento, e por entendermos que sim, temos um conjunto de competências, ou ainda não temos aquele conjunto de competências, mas eu posso até, por minha iniciativa, porque não, lá está, ir estudar, desenvolver-me para que eu possa fazer um melhor trabalho. Aí, reparem, todos nós sabemos que as organizações têm a obrigatoriedade de nos dar X horas de formação anual. Se nos derem, ótimo. Então, e se não nos derem, ficamos a chorar e não fazemos nada. Ou vou realmente pegar em mim e vou desenhar o
Vou
meu
pegar nas
próprio
minhas
curso de formação
pernas e
e vou
faço-me
fazer
ao caminho.
mestrada e vou estudar e vou. Ok, isto é bom para mim, pessoa profissional, porque eu hoje estou aqui, amanhã, se estiver aqui feliz, com certeza que estarei aqui. Mas se calhar daqui a 10, 15 anos não estou aqui. E às vezes até nem tem a ver com as pessoas não quererem estar. Às vezes são as circunstâncias do mercado. Quantas organizações nos últimos anos tiveram de facto aqui o seu fim, porque, enfim, porque não se conseguiram reinventar, porque não conseguiram dar aqui a volta a isto tudo, e pessoas boas e outras menos boas, enfim, ficaram de facto sem trabalho. E de que forma é que estas próprias pessoas conseguiram dar a volta e voltar a ser integradas no mercado de trabalho? E o que é que fizeram de forma
Certo.
proativa por isso? Porque há aqui realmente, eu não vou calar, só acabar com a questão da iniciativa pessoal. Como o papel, a dimensão iniciativa pessoal é importante no intraempreendedorismo enquanto comportamento.
Eu ia fazer-te uma pergunta. Eu não sei se a tua investigação se cinge a colaboradores em Portugal. Sim?
Neste momento, sim.
Ok.
Sim, porque temos que ter uma foco.
Certo,
Sim.
certo, certo. Pergunto isto porque eu acho que lá está, nessa iniciativa pessoal e naquilo que tu achas que podes ou não podes, deves ou não deves fazer dentro de uma organização, eu acho que há influências culturais que podem ser interessantes depois de vires a estudar um dia. No teu
Sim.
pós-doc, quando não tiveres assim mais
Sim,
nada para
esse vai
fazer.
ser no segundo pós-doc.
Porque eu acho que sim. Acho que numa multinacional, num contexto multinacional, se calhar vês culturas como a cultura americana, de onde surge este conceito, onde a autoestima e a autocompetência são muito reforçadas e teres uma voz e seres presente é muito reforçado, e se calhar outras onde isso nem sequer é muito bem visto em termos culturais. Eu acho que isso pode
É
influenciar muito.
maravilhoso. Sim, e tens realmente estudos e investigação em vários países. Agora, como de facto também em Portugal, acaba, é curioso,
Portugal, se calhar, está
muitos
ali
dos
no meio do
estudos.
espectro, por isso é que também é interessante, complexo, não? Eu acho que
O
não
que é que
somos nem tão
acontece?
abertos nem tão fechados, somos qualquer
Com
coisa
certeza
ali no
que
meio.
há culturas ainda mais fechadas, sem dúvida. Eu acho que, para, não é ver a coisa pelo lado negativo. Há boas iniciativas em Portugal, têm é de ser alavancadas e têm de ser aumentadas. Mas ia dizer que muitos dos estudos que encontramos para o mercado português ou para Portugal são estudos na área da saúde. E em contexto hospitalar e dos médicos e dos enfermeiros e dos auxiliares de saúde, porque realmente, repara, falávamos há pouco também, a questão da ligação entre isto e o próprio bem-estar ou o mal-estar das pessoas, principalmente em profissões de desgaste rápido ou em profissões que estão muito sujeitas a stress. Mas de facto achei por bem, enfim, tinha que partir de alguma coisa,
Sim.
ter aqui um ponto de partida
Sim.
para a população portuguesa. E um dos estudos que vou realmente fazer é perceber também, em termos de o facto de eu trabalhar numa multinacional, ou trabalhar numa empresa portuguesa, ou trabalhar até numa organização sem fins lucrativos, se, por exemplo, há aqui alguma diferença.
Eu não sei se é a estrutura em si organizacional. Eu acho que é o que tu dizes, são as pessoas dentro dessa estrutura. E porventura numa multinacional são influenciadas de uma maneira.
Porque podem ter o suporte ou não. Aí, claramente,
Sim.
depois perceber quais são os elementos que acabam por estar a influenciar tudo isso. Muito interessante também a questão da idade. Será que as pessoas mais
Certo.
novas são mais empreendedoras do que as pessoas mais velhas, que já
E
estão
já
mais
tens
desgastadas? Ainda não
dados
tenho.
sobre isso?
Não, não, as pessoas não respondem ao meu questionário, faço aqui
Um
um apelo.
apelo, um apelo. Eu ia dizer, eu acho que se virmos Portugal no mundo, se calhar pode estar aí no meio. Se virmos Portugal na Europa, eu acho que estamos bem na cauda. E acho que há uma explicação muito clara para isso, e que é cultural e histórica, e temos uma carga pesada e aprendemos a obedecer à
Sim,
autoridade e a fazer aquilo que nos mandam. E nesse sentido, aprendemos a ser seguidores no trabalho
lá
e
está.
não intraempreendedores.
E isso é
E
super
isso vem,
interessante. Sim,
claro,
sim.
isso vem de uma carga que ainda é muito recente. E eu suspeito, e por isso é que te perguntei se já tinhas dados, e vou estar muito ansiosa para saber quando estiveres, que a nova geração, que já se afasta mais, em idade e no passar desta carga que na nossa geração ainda existe muito, e refiro-me evidentemente ainda aos tempos da ditadura e por aí fora, porque nós ainda
Ainda
acabamos
temos
por beber,
resquícios, sim, claro,
claro,
há
claro,
naturalmente impacto.
claro. E eu acho que possivelmente esta geração dos 20 agora, que já está mais afastada disso e já se revoltam mais, já são mais de donos do seu nariz, já querem trazer as suas
Tem
ideias.
outra iniciativa, sim.
E isso também pode estar relacionado ao facto de agora as empresas estarem a ter dificuldade na retenção porque eles não se satisfazem com o que nós nos satisfazíamos.
Vanessa, tocas mesmo
Sim.
nesse ponto fundamental que é a ligação de tudo isto e da importância para os recursos humanos nas políticas de atração e de fidelização de talento, porque se pessoas de outras gerações que não as gerações Z, pessoas, enfim, como nós na casa dos 30 e muitos, 40 e poucos, estou a ser muito, muito boa para nós
Adoro.
próprios, não é? Se nós, de facto, na nossa vida profissional, de alguma forma, temos sido um bocadinho mais comedidos. Ainda que possa haver realmente aqui também algumas pessoas que tenham assim mais alguma rebeldia dentro delas. E onde é que eu quero chegar com isto? O que entendemos é que muitas das vezes o próprio intraempreendedor é considerado um rebelde dentro da
Exatamente.
organização. Portanto, lá estás tu,
Exatamente.
mas porquê é que não deixas estar? Não. Então, mas isso. Mas... E portanto, tens de
Isso não
questionar.
era bem visto. Sim.
Não, claro.
Eu
Agora.
acho que ainda não é em muitas
Mas daí a
empresas
dificuldade. A
portuguesas.
questão é, voltamos outra vez à percepção que as pessoas têm da própria organização. E eu, muitas de, eu não é eu, quando as pessoas entram numa determinada organização e vão com uma determinada expectativa em como vão poder fazer isto ou aquilo, e depois chegam lá e venderam-lhes uma ideia, não era isto ou aquilo, ou vice-versa, já também são as pessoas que vendem uma ideia que são intraempreendedores e não sei, depois também não é nada daquilo. Quando há esta desadequação entre
Exatamente, sim.
expectativas de um lado e do outro, pois claro, depois as pessoas saem, não é? Depois não há de facto esta constância e esta continuidade, mas é muito isso que tu ainda dizes muito bem. Portanto, enquanto estas pessoas forem vistas mais como rebeldes e quase como maus exemplos, ai, não te dês ali com aquele colega, porque aquele colega está sempre ali, está sempre a questionar tudo, está sempre a dizer não sei o quê. É como aquelas pessoas que estão, não é? E, portanto, em vez de verem também estas pessoas como um elemento importante para a estratégia, que às tantas, o facto de termos, há várias teorias também que dizem isto, o facto de termos uma pessoa, um negativista na equipa, é muito positivo, porque aquela pessoa está sempre a ver o lado mau das coisas, estamos sempre a ficar preparados para as coisas más que podem acontecer. Claro, depois
Certo,
também tens de ter outras pessoas,
é
mas tu és cansativa,
cansativo,
tu és
mas
cansativa. Estão sempre a bater na mesma tecla, mas por um lado é bom, porque aquelas pessoas estão a demonstrar-nos já, olha, que se isto correr mal, pode correr assim mal. Então vamos precaver-nos para ver como é que podemos fazer com que isto corra bem. Agora, isto é complexo, não é de facto um fenómeno, uma coisa linear, é cada vez mais importante. Eu diria que sim. Isso não agora, não sei quando, porque estamos a perder. Estamos a assistir aos quiet quittings da vida e a outros fenómenos com outros nomes ainda mais impronunciáveis. E parece que há empresas que estão a assistir de cadeirinha.
Tu achas que pode ter um papel importante fomentar o intraempreendedorismo através das práticas que falavas, dessa comunicação aberta, eu diria que a vertente mais individual, lá está, também tem uma parte cultural. Também a formação acho que pode ter aqui um
Eu ia-te
papel
perguntar isso, sim.
bastante importante.
Nós podemos criar intraempreendedores, ou seja, são um conjunto de skills que tu consegues identificar e que podes procurar desenvolver nas pessoas, ou não? Eu diria que sim. Aliás, uma parte do meu estudo tem a ver com quais é que são os antecedentes do intraempreendedorismo, o que é isto o intraempreendedorismo enquanto conceito, e depois os consequentes, ou seja, então em termos de resultados. O que é que conseguimos? E de facto, repara, se tu não fomentas nas pessoas a tal curiosidade, não lhes dás ferramentas para fazerem problem solving, não as ajudas a fazer processos de ideação, o que é que achas que vais ter? Achas que vais ter inovação como resultado final? Pois com certeza que não. Portanto, há todo este processo, há toda esta ligação, e daí que seja realmente fundamental do ponto de vista dos recursos humanos e destas práticas nas políticas de recursos humanos, estarmos atentos, por um lado, percebermos que tipo de pessoas estamos a recrutar. Ainda não há muitos instrumentos para medir o intraempreendedorismo e, portanto, um dos meus objetivos é também criar um instrumento que o faça para ajudar, lá está, as pessoas e as organizações a perceber, ah, ok, então eu tenho isto, 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 ok, percebo que aqui estou bem, mas tenho estas áreas de melhoria. E, portanto, poderem realmente trabalhar no desenvolvimento destas competências. Há alguns traços de personalidade que sabemos que estão ligados a pessoas mais intraempreendedoras, vamos chamar aqui a biologia do intraempreendedorismo, tal como existe a biologia da liderança. Há pessoas que têm um conjunto de eu por ser mais aberta à experiência, eu por ser mais proativa, à partida, tenho uma maior predisposição. Agora, e as competências? Se eu não as trabalhar, se eu não as desenvolver, também não vou chegar lá. E, portanto, há de facto aqui todo um conjunto de antecedentes, desde questões de personalidade, questões de competências, a questões da minha própria, a minha autoperceção, a minha autoconfiança, a minha autoestima, e a percepção que eu tenho depois também do mundo organizacional, onde me insiro, e, portanto, aqui também antecedentes relacionais, digamos assim, a minha própria relação com a minha chefia acaba por ter aqui um impacto. Muito interessante, porque é que certas pessoas em determinadas organizações parece que aquilo não funciona e às vezes mudam de chefe ou mudam de organização e parece que é 8 e 80. Às vezes há uma pioria, não é? Há uma mudança. E portanto, se pensarmos finalmente que estas pessoas são agentes de mudança, temos de as preparar. E a própria organização tem de se balizar aqui por um conjunto de coisas que permitam que isto aconteça. E portanto, vermos aqui então o intraempreendedorismo como um comportamento que as pessoas têm. Quer seja ao nível da comunicação, quer seja ao nível da sua iniciativa pessoal, quer seja ao nível do próprio networking. E, portanto, as organizações deixarem de ver com maus olhos o facto de as suas pessoas se relacionarem com pessoas de outras empresas ou de falarem com pessoas da mesma área, da concorrência. Vocês já viram que as pessoas falarem com pessoas da concorrência?
Às
E,
vezes
portanto,
até internamente, não é? Tu teres um colaborador que tem a iniciativa de tentar conhecer outros líderes de outras equipas, perceber o que é que se faz noutras equipas. Acho que nem sempre isso é bem visto.
Quer dizer, então vai lá fazer o teu trabalho e deixa-nos aqui sossegados. Normalmente nas
Sim,
tuas coisas, não é?
sim, sim.
Há exemplos, todos nós conseguimos com certeza ilustrar tudo isto. E portanto, vejam como, na verdade, depois é interessante percebermos que para nós, pessoas e indivíduos, conseguimos retirar aqui um conjunto de benefícios. E o meu estudo é essencialmente ao nível individual, e portanto, eu perceber que por ter um certo tipo de comportamentos intra-empreendedores, que eu vou ter um conjunto de benefícios, mas que simultaneamente a própria organização vai beber também destes benefícios, porque há muita literatura sobre os benefícios que as organizações podem retirar do intraempreendedorismo. Poucos estudos há para fazer esta análise do ponto de vista do indivíduo. Já vais tendo alguma coisa, eu dizia também que se calhar nos últimos 5 anos da pesquisa que fiz. Os últimos 5 anos foram fortíssimos em investigação sobre intraempreendedorismo.
Já
Porquê?
é um grande princípio, não
É
é? É
um grande
sinal que.
princípio, mas se pensarmos onde é que estávamos há 5 anos, lembras-te o que é que aconteceu? Lembram-se, não foi? Portanto, com
Lembro.
esta história toda do Covid e da hibridização do trabalho e tudo mais, se calhar não foi por vontade própria, mas foi mais, bem, realmente temos
Muitos
que fazer aqui
negócios
qualquer
tiveram
coisa,
que
não é?
se reinventar
Claro,
e
e
as
portanto às
pessoas.
vezes é uma questão, pronto, mas perceberam a necessidade. Perdimos? E portanto, vermos como é que isto pode realmente ser impactante do ponto de vista das pessoas e das organizações.
Tu achas que dentro daquilo que estávamos a falar, eu acho que nós estamos num ponto de viragem agora e que as empresas vão ter novamente que se reinventar e procurar novas formas de reter as pessoas, principalmente destas novas gerações que, como dizias, não se satisfazem ou não procuram exatamente as mesmas coisas ou as mesmas condições. As mesmas condições, até me dá vontade de rir. Nós não procurávamos condições nenhumas, nós queríamos um trabalho e ficávamos imensamente felizes por ter esse trabalho e trabalhávamos arduamente até cair para o lado e pronto, basicamente era isto e podiam fazer de nós gatos sapatos. Generalizando, não é? Porque olha só os vossos dois Já. exemplos, nenhuma nem outra ficou Sim. sentada com as condições que vos deram. Pensaram, É vou verdade.
meter-me
É
ao caminho.
verdade,
Tens os
mas.
dois, mas tens naturalmente exemplos de pessoas que escolheram ficar e está muito bem, desde que isso
Claro, sim.
sirva ao seu propósito, está
Eu acho
muito
que a
bem.
maior parte ficou, e eu também, sendo honesta, Estou super arrependida e gostava de ter ficado. Não. Não.
Se eu soubesse o que sei hoje.
Eu já não me vejo a trabalhar por conta de outrem, não digo nunca, não.
Sim.
Porque não,
Nunca
a
sabe.
vida dá muitas voltas, nunca se sabe, mas para que isso acontecesse teria que aparecer uma empresa com uma cultura de facto muito especial, muito empreendedora e intraempreendedora. Mas o que é que eu ia dizer? Que, sendo honesta, eu acabei por ser um pouco empurrada, quero dizer, não tive, se calhar, na altura, as condições que eu queria. É um facto que também não me encostei, podia tê-lo feito
Certo.
em vários momentos da minha vida e não o fiz, mas acho que
que já me tinha habituado, ou já tinha ultrapassado aquele choque inicial do ser freelancer e do, ai, coitadinha, recibos verdes, não queres um trabalho? Já tinha ultrapassado isso,
Sim.
já tinha aprendido realmente a gostar e hoje amo isso e não sei se de certeza que sentiste isso, Rita. As pessoas até demonstram uma certa, é uma certa pena, é isso,
Coitadinha, agora não tem trabalho. Não, eu acho que tem muito a ver, lá está, a questão da
síndrome do
autoconfiança
contrato
e a
fixo,
tua
né?
própria autoestima e aquilo que tu queres fazer. E, portanto, quando tu dás este salto, fazes esta. E, portanto, se o fizeres enquanto uma escolha tua, eu diria que isso muda tudo, não é? Porque, no meu caso, eu estava bem, quer dizer, quem fizesse uma análise fora, então, ela está bem, mas o que é que tu vais fazer à tua vida? Então, estás numa boa empresa. Empresa reconhecida no mercado com quatro letras,
Quatro letras,
tinha
vamos.
tudo. Tinha
Podem
tudo.
tentar adivinhar
Tinha
na caixa de comentários.
o carro, tinha isto, tinha aquilo, geria as minhas pessoas. Mas faltava-me qualquer coisa. E portanto,
Pronto.
realmente pensares, e isto pegando naquilo que dizias, Vanessa, a questão até das condições monetárias. Provavelmente muitas das pessoas que fazem este salto, tens aqui outro conceito super interessante que é o de empreendedor híbrido. É aquela pessoa que, está, então vai abrir-se, vai ser assim. Psss. Alguns de nós trabalharam em organizações, tinham o seu salário e depois começaram a desenvolver os seus projetos pessoais. Se
Em
calhar começaram
paralelo.
a dar em paralelo. Começaram a dar uma formação aqui, ali, imagina, até podia não ser na mesma área, não tem que ser necessariamente na mesma área. Eu vejo pessoas e alguns exemplos, pessoas que têm o seu trabalho, têm o seu salário, a sua principal fonte de rendimento e depois começam a fazer bolos, fazem cake design e começam a ter uma remuneração
Olha o meu marido,
pelo.
que durante o dia
Faz cake
trabalha,
design?
não, mas também faz uma coisa que não tem nada a ver, que é durante o dia trabalha numa multinacional, né, na área financeira, e a partir das 6 dá aulas de pádel.
Pronto,
Não
então
tem nada a
podes
ver.
dizer,
Já está
agora
noutra.
podes dizer, chamar-lhe a boca
Como é
cheia,
que tenho de lhe chamar?
empreendedor híbrido.
Empreendedor híbrido.
E
Muito bem.
então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não tens o teu trabalho, a tua principal fonte de subsistência e depois tens um trabalho, tens projetos paralelos. Muito aquilo que se chama hoje em dia os side projects, não é?
E se
Os
calhar estás
projetos.
ultimamente bem com isso.
Há pessoas que
É isso?
vivem muito bem com isso em terem, imagina, para o resto da vida, o seu trabalho e os seus projetos. São os empreendedores híbridos. Permanentes. Mas depois tens os outros. Se calhar foi aquilo que te aconteceu a ti, Vanessa, e aquilo que me aconteceu a mim, e aquilo que vai acontecer a algumas outras pessoas. É que, a dada altura, têm de fazer uma escolha. Porque aquilo que estão a receber do trabalho, do ponto de vista daquilo que são as suas motivações não monetárias, não as está a preencher. E, portanto, quando as pessoas procuram alguma coisa mais, como seja a vontade de fazer outras coisas, de alargar a sua rede de contactos, de conhecimentos, enfim, de fazer outras coisas, ou de perceberem que, a dada altura, que o seu negócio tem pernas para andar. Imagina, tu começas a dar formação em paralelo e às tantas, e foi um bocadinho aquilo que me aconteceu a mim, sem saber nada disto, destes nomes. Comecei a dar formação aqui e ali, imagina, eu fazia quatro ou cinco sessões de formação, coisas, eventos, e
E
conseguia
pediam-te
tirar dali
mais.
um bom rendimento. A questão é que eu, a dada altura, já não tinha tempo para fazer mais e, portanto, a dada altura, eu tive mesmo de escolher entre estar no meu trabalho full-time, 40 e tal horas por semana, e ter o meu projeto paralelo, imagina, dar aulas ao final do dia, aos sábados, eu já não conseguia fazer mais, às tantas já era a loucura. E, portanto, entramos aqui naquilo que se chama o empreendedor híbrido temporário. E, portanto,
Faz um
acabei quase
estágio
por usar,
para
exatamente, é
tomada
quase
de decisão.
um experimentar.
Mas eu acho que aí, eu acho que é mesmo isso que causa medo muitas vezes
O dar o
nas
salto.
empresas e nos líderes. Não, tu teres um
A
colaborador na
pessoa
tua equipa
começar
que te diz: eu
a
tenho aqui
fazer
um
isso.
projeto paralelo. Acho
É
que
verdade.
desperta um receio de tens um projeto paralelo. Então não estás 100% satisfeito aqui no que estás a fazer. Então se calhar já estás com o pé fora. Não
Então o que é
é?
que vamos fazer?
Cortamos. Não podes fazer isso. Estás só
Isso eu
dedicado
acho
ao
que muitas
trabalho.
cláusula de exclusividade ou não sei o quê. Claro
Exatamente.
que as pessoas
Eu
não
acho que
vão.
isso é um grande erro. E
Mas acontece
sinceramente,
muito.
mas isto é real,
essas
Vanessa.
cláusulas, eu sei,
Acontece
mas
muito.
essas cláusulas de exclusividade é que põem as pessoas com o pé fora, porque as
Mas que.
pessoas podem gostar de fazer diferentes
Sim,
coisas,
claro. Sim. E
estarem
noutras
muito
áreas.
bem.
E noutras áreas. Eu reparo, eu acho que
Exatamente.
não nos passa pela cabeça, não nos passa pela nossa cabeça estares no teu trabalho e ires fazer uma coisa que vá bater a direito com o teu trabalho na organização. No
Claro.
meu caso em especial, eu estava a fazer, eu nem sequer era da área de formação. Portanto, eu estava a fazer uma coisa que era, e comecei a dar aulas e a fazer eventos. Não era nada daquilo que eu fazia. Eu geria equipas, pessoas, projetos, nada a
Pois.
ver. Mas percebe, como tu dizes e bem, que há algum receio, principalmente para líderes pouco
Sim.
fortalecidos do ponto de vista mental.
Sim. Pois.
E
E
isso
tu tens é que estar
acontece.
focada aqui, que depois é muito.
Não,
Depois começa a
nada,
pôr
estás
estas teorias meio
a dispersar.
psicológicas, que é a pior parte de não, porque depois já viste, vais ficar cansado, a tua energia não está aqui, o teu
É
foco não
pensar
está
no teu
aqui.
bem.
É
Ao
pensar no teu
contrário.
bem, exatamente. Ao
Quando
contrário, as
isso
pessoas
é
ganham
tão interessante,
energia.
é tão interessante. E isso entra aqui com outra variável que eu tenho no meu estudo, que é a orientação para o trabalho. E percebendo como é que tu vês o trabalho, se é como um mero emprego, e se calhar dizer, ah, eu faço o meu trabalho e depois das 6 vou dar aulas de
Sim,
pádel.
sim.
Está muito bem, vou fazer assim. Ou então eu digo assim, não, eu tenho aqui uma orientação de carreira, eu tenho aqui o meu trabalho. Mas de facto, tenho o meu trabalho, mas eu estou preocupada com o meu próprio desenvolvimento e a progressão, e vou apostar aqui na minha carreira, e portanto, eu vou agir em conformidade e quero crescer na organização, até poder, não é? Porque a dada altura, depois também percebemos que todos nós crescemos, até, como dizia no princípio de Peter, até ali à nossa incompetência. Mas adiante. Finalmente, tens aqui uma outra orientação, que é a orientação, o chamamento. E quando tu sentes aquele chamamento, há quem lhe chama aquele, quase uma vocação, um apelo, uma vocação para fazer outra coisa. Ou pensa, não, eu não vou conseguir, de uma vez por todas, eu tenho de escolher entre uma coisa e outra coisa. E, portanto, o empreendedor híbrido deixa de o ser com a entrada a full time no mundo do empreendedorismo. Mas é muito engraçado perceber aqui que nesta escadaria, entre o empreendedor híbrido até ao intraempreendedorismo. De facto, há aqui há estudos também que mostram que o empreendedorismo híbrido pode ser uma forma de salvaguarda e de preparação do intraempreendedor para o mundo do empreendedorismo. E
Mas
hoje, se
também pode não
calhar,
ser, não é, Rita?
mas
Porque
pode
eu
não ser,
acho que
pode ser o permanente,
é interessante
aquilo que
também deixar
falávamos.
aqui
Sim,
isso, que é, há
sim.
pessoas que
Sim.
podem ter um side job, que não é o seu trabalho principal, ter ali um projeto à parte, e isso ser muito importante para elas, para que elas se mantenham na organização onde estão,
Com
para que
certeza,
elas estejam
exato.
bem motivadas.
E
E em
a
vez de descartar isso,
motivação.
não é? Se calhar se der espaço para a pessoa poder fazer os seus bolos, ou dar as suas aulas de padel, ou dar as suas formações, ao mesmo tempo que está a fazer o
E
seu
ter o
trabalho, a
seu
pessoa
trabalho.
fica porque está bem,
Até
porque é o que ela
porque
procura.
há muita gente que não está, ou não quer realmente dar o salto para ser totalmente freelancer ou
Está muito
intraempreendedor, empreendedor, ou
bem.
que...
E está, é
E isso,
espetacular.
claro, isso permite-lhes sentir essa tal segurança, gostar na mesma daquilo que está a fazer, mas completar com outras coisas que também gosta de fazer.
Sim.
Eu no meu caso, fui empurrar, eu não fui esse empreendedor híbrido. Aliás,
Saltaste logo, saltaste ali na prancha de cabeça.
foi de cabeça, porque realmente eu não estava
Foram as circunstâncias,
bem.
Vanessa. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é?
Foram várias
Portanto.
circunstâncias, e devo dizer que se pudesse ter tido essa, se calhar lá está, muitas circunstâncias não permitiram isso, mas acho que é muito mais suave haver essa
Sim, claro.
passagem,
É mais
porque
confortável para o próprio, dá outra.
é.
Mentalmente, naturalmente, acaba por dar outra resistência.
É em tudo.
Sabemos disso.
Começar do zero não é nada fácil. Os primeiros tempos são muito difíceis mesmo. Mas claro, eu acho que também é importante estares completamente consciente daquilo que queres, e das condições que procuras. Mas eu tinha uma pergunta na cabeça que era precisamente perguntar-te se tu achas que fomentar este intraempreendedorismo, esta liberdade das pessoas poderem fazer outras coisas, não será uma forma também de promover a retenção destas camadas mais jovens.
Sim, sem dúvida. Eu só preciso de encontrar agora uma forma de o provar. Ou seja, uma coisa é o que nós achamos, não é dizer, aparece, ah, é tão
Certo.
evidente, achamos, e todos nós achamos, ligamos o achómetro e achamos, porque, enfim, porque
Certo.
também, porque erradamente também estereotipamos e generalizamos, dizemos todas as
Claro.
pessoas
Diz que
da
fazeram
geração
umas
Z.
entrevistas qualitativas para perceber o que é que faz um jovem ficar na organização. E entrevistas um 100.
Por exemplo, ou mesmo pelos dados que estou a obter, repara, cruzar aqui esta informação e
Sim.
perceber realmente como é que as coisas são e perceber se há diferenças nesta análise, na relação entre empreendedorismo e intenção de saída, por diferentes camadas etárias. Estou expectante, também estou muito, muito expectante, porque lá está, não há informação. Andamos aqui a. Ai, porque achamos. De, todos nós achamos, porque temos a nossa vida, as nossas circunstâncias, as pessoas que conhecemos, e ai, dizer, generalizamos sempre porque os mais novos são assim, os mais velhos são assados, os mais velhos agora não vão fazer nada e vão estar quietos e vão se deixar ficar e vão aguentar. Não sei se vão, porque eu também assisto muito a pessoas da minha idade, às vezes um
Sim,
bocadinho mais novas,
que
às
dá um
vezes até um
salto.
bocadinho mais velhas, aos 50 anos,
Sim.
deixam o seu
E
trabalho.
agora cada vez mais.
E vão, precisamente nessa fase, quase aqui no aquilo que o Peter Drucker chama Second Life, não é? Na segunda vida, que às vezes é aos 60 anos, começaram um novo trabalho muito nesta ligação do tal calling, porque, ah pá, porque eu sempre quis dar
Está
aulas
na
disto
hora,
ou
não é?
daquilo, eu
Está
sempre, e
na hora.
agora eu não vou desperdiçar a minha vida. E portanto, quando já tem, lá está, porquê? Porque também entendem que já tem uma carreira consolidada, já tem um grande know-how, já tem uma belíssima rede. Quando sentem que já tem aqui também todo um conjunto de elementos que lhes permitam dar a tal segurança, vale o que vale, mas é mental, não é? A pessoa muitas das vezes acaba por fazê-lo de forma deliberada. Já nem estou a falar do caso de pessoas que, infelizmente, por uma razão ou outra, são dispensadas aos 48 anos ou aos 51 e depois nunca mais conseguem entrar no
Pois.
mercado de trabalho. E, portanto, quase esta lógica do ser empreendedor por vocação ou empreendedor por necessidade muda muito. Muitas coisas. E, portanto, como eu diria, há matéria aqui para de estudo que isto dava para uma vida. Tomara eu ter vida só para estar a estudar isto, e não ter de trabalhar.
Olha,
Como se isto não fosse um trabalho o
onde é que nós
suficiente.
podemos ir assistindo, não sei, estas tuas partilhas, aos resultados da tua investigação?
Olha, resultados para já ainda não usás, estamos nesta fase mais quantitativa. Neste momento está lançado no LinkedIn um questionário. Já tenho um número considerável de respostas, mas se entretanto amavelmente quiserem responder, desde que tenham mais de 18 anos, duas pernas e trabalhem numa organização por conta de outrem, podem perfeitamente fazê-lo. Muitas das partilhas que vou fazendo acabam por ser pela via do LinkedIn, acaba por ser um canal, enfim, profissional e interessante, importante para mim e para a partilha desta informação. Isto, coisas especiais, tenho também uma rubrica mensal e passa publicidade na revista Human Resources Portugal, já há 2 anos, portanto, se quiserem acompanhar, já encontram, e está tudo online, uma série de. Muito daquilo que aqui falámos, ligado a estes temas na revista. Muitas das partilhas que faço, porque às tantas estou muito focada nisto e acabo por fazê-lo, mas se forem muito curiosos sobre o tema, o que sugeriria, por exemplo, é acompanharem um grupo que se chama Corporate Rebels, e que tem muita matéria sobre o assunto, são espetaculares. Eles têm livros, eles têm blogs, é espetacular, enfim, para quem gosta, naturalmente. E depois também falarmos da Liga dos Intraempreendedores, ou em inglês, The League of Entrepreneurs, da
Uau.
qual eu faço parte informal, enfim, é mais um pro bono, que em 2018 encontrei no meio das minhas pesquisas sobre o intraempreendedorismo, encontrei este grupo, esta comunidade de prática fabulosa e voluntariei-me para poder, enfim, ter aqui um pezinho em Portugal, ajudar a disseminar o tema e, portanto, a contribuir para que este assunto seja realmente aqui trazido para a agenda das organizações e mais especificamente aqui em Portugal. De resto, enfim, olha, vão ter que ter paciência, tal como eu, ainda em fase de produção da tese. Até ter realmente aqui evidências científicas
sobre
sobre o
todo
tema.
este
Olha,
trabalho.
e as TED Talks que há bocado mencionaste que te esbarraste com algumas TED Talks sobre
É
empreendedorismo?
puxar em TED Talks, entrepreneurship, encontram
Entrepreneurship.
umas três, pelo menos, ligadas também à inovação, se puxarem por inovação também acabam por fazê-lo. Mas de facto é curioso, não há muito mais, não há livros em português sobre
Bora, Rita! Olha aí
empreendedorismo.
uma oportunidade de negócio.
Há capítulos,
Olha,
temos de ir com
pôs
calma, não é?
a
Porque isto
tua
não são
tese no
só.
livro.
Exato. Porque achar, lá está, voltamos ao mesmo. Todos nós podemos escrever livros hoje em dia com a nossa vida toda muito facilitada, com alguns instrumentos, mas de facto, com produção científica, as coisas levam realmente o seu tempo.
Sim. Mas há assim algum autor, mesmo que não seja português, que tu sigas ou que publica assim alguma
Vocês
coisa?
têm o pai do intraempreendedorismo, que é o Sr. Gifford Pinchot, terceiro. Se puserem pai do intraempreendedorismo, chegam a ele. Olha, investiguem, pesquisem, porque encontram. A questão é que muitas das vezes as pessoas não fazem a pesquisa porque nem sequer sabem que existe. Portanto, se usarem a
Pois.
keyword intraempreendedorismo, já vão começando a ter. Lá fora, já há também mais um curso ou outro, mas muitas das vezes chamam-lhe intraempreendedorismo e depois não é bem aquilo, depois já vai, são os modelos de inovação e os modelos de negócio. E não é de facto, não estamos a ir à essência, não estamos a pôr ali a mão naquilo que é suposto, porque, deixem-me só dar-vos aqui, isto é meramente académico e parece pancada de académico, mas realmente é diferente. Como vos dizia há pouco, intraempreendedorismo é um conceito bottom-up, que vem de baixo para cima, vem dos colaboradores. Outra coisa é o empreendedorismo corporativo. Muitas das vezes fala-se em empreendedorismo corporativo, que é o empreendedorismo, de facto, nas organizações, mas quando esta abordagem vem de cima para baixo. Ou seja, quando são ações muito, muito, muito instigadas, muito promovidas pelo topo, e, portanto, coisas pensadas mais do que propriamente o vindo de baixo. Ora, claramente. As duas perspectivas têm de ser consideradas, não é? Porque, quer dizer, entre o cima e o baixo, acaba por encontramos aqui a união. Mas o que é facto, e a minha pesquisa é efetivamente sobre intraempreendedorismo, porque é preciso para já desmontar estes conceitos, porque são coisas diferentes. Fala-se já bastante sobre empreendedorismo corporativo, mas não se fala sobre o intraempreendedorismo, que tem a tal dimensão do indivíduo. E, portanto, cada vez mais, e se pensarmos nesta abordagem de a pessoa no centro, e o indivíduo, e o colaborador, e cada vez mais reconhecermos que one size doesn't fit all, não vale a pena continuarmos aqui com políticas de motivação, uma coisa que depois despejamos para de cima de toda a gente.
Certo.
Porque se calhar nem toda a gente quer aquilo. Às vezes é uma questão de reconhecimento, claro, se calhar a maioria das pessoas gosta muito de prémios e de incentivos monetários, mas também sabia bem ter, se calhar, ali a pancadinha nas costas e ter um reconhecimento informal, ou poder ter uma parte do seu tempo dedicada à investigação e ao desenvolvimento, ou poder ter permissão, como eles vão
Empresas
ter permissão para ir a
multinacionais.
eventos, permissão para ir a
Ah.
eventos para. Sim, para alargar a rede. E, portanto, precisamos ter empresas cada vez menos medrosas, que
Oh.
confiem nas pessoas. E da mesma
Oh,
forma que as
Rita,
pessoas retribuam, porque as pessoas vão retribuir, é a reciprocidade.
eu estava a lembrar-me agora, estavas a dizer isso, de dar tempo para investigação individual. Há empresas que fazem isso, a Google é um
Ah, pois, mas sabes onde é
desses
que está a Google e sabes onde é que
exemplos.
estão
Pois sei.
as PMEs e as micro-nanos
Exatamente.
recrutadas.
E
A
há
questão
grandes
é essa.
projetos, da Google, da Microsoft, que nasceram nesses, espaços livres que as pessoas
Sim, que
têm
são e
para.
toda a gente os encontra, e os famosos Gmails e todos os casos de sucesso que existem. Agora, façamos os nossos próprios casos de sucesso em Portugal. Que às vezes não têm que ser coisas épicas, têm de ser
Claro.
pequenas coisas. São aquelas. Intraempreendedorismo é uma coisa do dia a dia. E são às vezes essas felizes descobertas
que acabam por ter um conjunto, um somatório de felizes descobertas que acabam por poder realmente aqui enaltecer as organizações. Agora, tem de haver experimentação, tem de haver espaço e tempo. Se não houver, vamos continuar aqui e não passamos da cepa torta e o mundo muda, as coisas acontecem e alguns vão ficando para trás e outros, entretanto, aparecem e vão tomando a dianteira. Mas eu diria assim, vamos bater sempre na mesma tecla. Ao fim do dia, são as escolhas que as pessoas das organizações fazem.
Sem dúvida.
Muito bem, meninas,
E é
o
isto,
tempo
temos de ir.
urge, temos que ir à nossa vida. Mas olha, foi uma conversa muito interessante e acho que é um tema, ainda que não novo,
Ainda é
há de
novidade, sim,
ser
ainda
novidade
é.
para muita
Sim.
gente, Rita. Por isso acho que vai ser muito interessante para quem nos ouve.
Oxalá que possa ser útil e que possa inspirar algumas pessoas no seu próprio trabalho a fazerem melhor, se assim lhes apetecer e se virem que realmente
Certamente.
conseguem fazê-lo e que possa começar em cada um de nós.
Vamos acompanhar
Obrigada,
a Rita
ambas.
Plica na publicação da sua tese, no livro
Com
sobre
muita calma,
intraempreendedorismo que
ainda com muita
surgirá,
calma.
nestes serviços de
Já estou a
consultoria,
imaginar.
como ser intraempreendedor, como criar uma cultura intraempreendedora. Enfim.
Estou a imaginar a capa do livro. Aliás, eu já estou a imaginar a Rita.
Assinar livros na FNAC.
Era exatamente isso que eu ia dizer. Olha, então. É
Mas
o
com
que é.
calma, portanto, não percam o verão, não deixem de ir de férias, entretanto, e 2025, oxalá que seja
Eu ia dizer,
o ano.
este ano
Vai ser.
vamos outra leitura, mas quem
Exato,
sabe para o ano.
para o ano, vou fazer por isso, eu farei a minha parte, com certeza.
Muito bem. Muito
Obrigada
bem.
a ambas.
Obrigada. Obrigada,
Obrigada,
Rita e
Ana. Obrigada a
Vanessa.
todos. Obrigada a todos. Obrigada.
Fiquem
Até à
bem,
próxima.
obrigada, adeus.
Até à
Obrigada.
próxima.